Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live, mais uma aula, mais uma consultoria gratuita. Eu me chamo André Burgos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo, aqui no YouTube, aqui no Instagram, em seguida indo para o podcast com aquele lindo café matinal. Já há alguns anos fazendo essas lives diárias com o único e exclusivo propósito de te ajudar. Te ajudar a recuperar a saúde, a acabar com o efeito sanfona, a emagrecer de forma definitiva, saindo da obesidade, acabando com o sobrepeso, melhorando a saúde metabólica, assim como os meus alunos do protagonista, tratando 100% diabetes tipo 2, a hipertensão, a estetose hepática, controlando transtornos de ansiedade e compulsão, como provavelmente você já viu vários depoimentos de alunos meus que eu trouxe aqui para fazer lives, para eles relatarem como decidiram se salvar, entraram no protagonista e ganharam como bônus também as mentorias, além de acesso a todo o passo a passo, todo o protocolo que a gente tem lá com uma profunda evidência científica. Eu me chamo André Burgos, estou aqui ao vivo todos os dias de segunda a sexta-feira. Hoje, essa semana, é uma semana especial, a gente está numa semana de 7 dias de desafio, atendendo a pedidos. A gente criou mais um desafio, está sendo uma enxurrada, é um desafio atrás do outro aqui, com o único e exclusivo objetivo de te ajudar, trazendo sempre evidências científicas do mais alto nível, para que você entenda como funciona, porque o que as diretrizes vêm ensinando não vem dando tão certo, né? O mundo nunca esteve tão gordo e tão doente, seguindo as diretrizes, e lá escondido. Duas indústrias que lucram muito com isso, que é a alimentícia e farmacêutica. Curiosamente, isso é o que você vê na mídia, na TV, para você comer de tudo um pouco e vem fazendo isso. Como está a sua saúde? Bem, e essa semana a gente está agora iniciando o quarto dia do desafio, 7 dias sem bruxaria. Quem está no desafio? Avisa aí. Me diz aqui nos comentários. Quem está no desafio? 7 dias sem bruxaria. Comendo comida de verdade. Simples, olha só como é simples. No, na live do dia 1 eu expliquei todo o passo a passo. Quem está no desafio? Lá no meu canal do Telegram, que é gratuito, por exemplo, a gente está compartilhando as refeições, as fotos, os pratos, para quem realmente está tendo resultados, se aplicando, se dedicando, 100% gratuito e online, todo mundo tendo contato entre si lá no meu canal do Telegram. Quem está aqui? Quem caiu de paraquedas? Se você caiu de paraquedas, me diz aqui o seu nome, a cidade que você está. Se apresenta aqui. Se você não caiu de paraquedas, se você já acompanha nosso trabalho, me diz seu nome e a cidade se você está no desafio, que a gente vai começar. Mas antes, deixa eu tocar aqui a vinheta. Bora lá, senhoras e senhores, como vocês estão? Tem que aproveitar esse café, porque a gente faz na hora aqui que está iniciando a live, só que esfria rápido. Esfria rápido. Deixa eu honrar vocês que estão aqui. Celina é aluna lá do programa protagonista que está tendo uma trajetória bela, inspiradora. A Celina, como relatou algumas semanas aqui, tratou 100% a hipertensão já, nem toma remédio. Tratando a causa do problema. Lá no protagonista tem todo o protocolo, todo o passo a passo, né? Celina, seja bem-vinda e bom dia. O nosso embaixador, Valmir Santos, olha aqui, a estrelinha, ele apoia nosso trabalho, valoriza aqui o nosso trabalho, também incentiva o nosso trabalho. É aluno do protagonista e assinante membro aqui do YouTube, sempre presente. Nosso embaixador, Valmir. Rosane Gomes, César Marques, também sempre presente. Olha a estrelinha aqui, apoiando e valorizando o nosso trabalho aqui no YouTube. Tô falando de Cascavel, Paraná. Elade, bom dia. Elade onipresente. Tá no YouTube, no Instagram, tá em todos. Todas as plataformas e sempre presente. Bom dia, Elade. Juncélia, bom dia, André. Muito obrigada por tantas informações que melhoram a saúde. Olha só, hoje o tema desse desafio. Obrigado, Juncélia. O tema da live de hoje, do desafio de hoje, é bem intrigante, né? Como emagrecer sem cortar carboidratos? Como fazer isso? Como isso é possível? Porque você vai ver até um movimento belíssimo de todas as áreas do planeta, de todos os idiomas, praticamente, né? Pessoas envolvidas no movimento de comida de verdade, mas você vai ver muita desinformação. Pessoas levantando bandeira, pessoas inclusive se aproveitando desse momento de reconquista da saúde, mas tentando lucrar em cima de você. Pessoas que vão para uma dieta carnívora, por exemplo, para vender uma dieta carnívora e quer lucrar. Uma cetogênica também acaba falando mal de alimentos que são comida de verdade. E aqui eu ilumino para você toda essa trajetória, o que tem de evidência científica e como ter resultados. E as pessoas acabam achando que para emagrecer é preciso estar em cetose, para emagrecer é preciso evitar carboidratos, e não é bem assim. Não é bem assim. É plenamente possível emagrecer comendo carboidratos. Só que vamos entender melhor isso, tá? O desafio de hoje é sobre isso. Existem pessoas que vão precisar evitar ao máximo carboidratos, que vai precisar evitar. Existem pessoas que vão precisar controlar a quantidade de carboidratos. E eu vou explicar isso para você. Se você tiver dúvidas sobre isso, coloca aqui nos comentários. Porque o meu objetivo aqui, eu fui obeso, tá? Se você cair de paraquedas aqui, não me conhece ainda, eu fui obeso, eu emagreci 36 quilos em 6 meses lá em 2013, há mais de 10 anos. E já são 6 mil alunos, olha só, vamos comemorar. 6 mil alunos passaram pelos meus programas com resultados belíssimos. Você já deve ter visto aqui pessoas que fizeram bariátrica e reganharam, como acontece em 98% dos casos, alunos meus que eu já fiz live aqui, por exemplo, a professora Lúcia, ela relatando como conseguiu controlar a questão do peso corporal simples, tratando a causa do problema. Alunos que reverteram totalmente a esteatose hepática, tratando a causa do problema. Trataram 100% o diabetes tipo 2, a hipertensão, saíram da obesidade, tratando a causa do problema. Eu fui obeso. E não é só sobre os resultados que eu tenho, é como eu posso ajudar quem que ajuda. E acaba, muitas vezes, incomoda quando a gente vê pessoas até passando boa informação, mas acaba mascarando coisas. E a boa parte do público que precisa emagrecer, das pessoas que precisam emagrecer, acha que precisa estar em cetose ou evitar vegetais. Não é bem assim, tá? Então, de maneira intencional, proposital, eu quero trazer esse conteúdo para você. Eu vou trazer as evidências científicas aqui, tá? Os bons estudos, para você ver que não precisa cortar carboidratos para emagrecer, tá? E meu objetivo é esse. Existem pessoas que vão precisar, sim, mas quando o objetivo é emagrecer, é preciso entender melhor. Não é cortar todos os carboidratos, tá? Maria Rejane Mello, bom dia. Olha a estrelinha aqui, ela apoia nosso trabalho, incentiva nosso trabalho, sempre presente. A Rafaela também, assinante membro aqui, sempre presente, apoiando e valorizando o nosso trabalho. Domênica Martinez, também aluna do protagonista, sempre presente aqui, assinante membro, incentivando, apoiando o nosso trabalho aqui no YouTube. Marlene, bom dia, André. Ótima quinta-feira a todos. Muito frio aqui em Imbuía, Santa Catarina. Friozinho, adoro. Hilda, bom dia. Entrei para o protagonista. Eu estava com visitas. Agora vou assumir o compromisso com minha saúde. Hilda, quando entrou, Hilda? Hoje, ontem, quando foi? Seja muito bem-vinda. Hilda, quando você entrar no protagonista, dentro do programa, você vai ver que tem muita aula, muita, muita aula mesmo. Porque é muito passo a passo, muito protocolo para trabalhar cabeça, coração. Eu recomendo que você comece pelo módulo direto ao ponto. E olha só, muito, mas muito em breve já vai começar a atualização. Eu vou colocar lá na plataforma a versão 3, que é a atual, ela já vai se transformar a 4. Se a 3 já é poderosa, a 4 vai ser bem mais. Então, para quem está na versão 3, não se preocupa, você vai pegar a versão 4. Só que quando a versão 4 estiver no ar, o preço vai ficar mais justo, tá? Porque o valor que está lá é muito simbólico, é vergonhoso. É vergonhoso mesmo pelo valor simbólico, pela entrega que é lá. Pessoas se salvando, literalmente, pelo valor simbólico que é ainda do mentoria, tá? Então a gente vai separar muito provavelmente, muito em breve, essa questão da mentoria. Não vai ser mais brinde bônus. E o valor vai ficar mais justo, tá? Então, Hilda, seja bem-vinda. Começa pelo módulo direto ao ponto. E você ganhou as mentorias, tá? Olha, Celina, eu. Paulo César, bom dia, André. Bom dia. Paulo também é assinante membro aqui do YouTube, incentivando, apoiando o nosso trabalho. Grande Filipão, olha o Filipão, aprenda com o Dog. Esse desafio já estou há quase um mês. Maravilha, parabéns. Esse é o primeiro passo, né? Limpar a alimentação. A partir daí, qual caminho seguir é um outro momento, é uma outra questão, né? Mas o primeiro passo para recuperar a saúde é exatamente esse o desafio que a gente está ensinando aqui. Ó, ela, de onipresente no YouTube e no Instagram, sempre presente. Olha só, e o Filipão já emagreceu 7 quilos em 21 dias. Só com esse conteúdo gratuito, né, Filipão? Parabéns. Parabéns e obrigado por compartilhar. Gustavo, o Gustavo me mandou, eu acho que você comentou em alguma postagem no Instagram, foi na caixinha de perguntas, né, Gustavo? Parece que já emagreceu pra caramba, né? Parabéns, tá, Gustavo? Márcia Toshihara, também aluna do protagonista, bom dia, sempre presente. Regina, assinante membro do YouTube, incentivando o nosso trabalho aqui. Bom dia, Regina. Ah, a Regina é a prima da Celina, né? Olha, lembrei aqui ao vivo. Vamos comemorar. Ah, Celina, ajuda muito assistir todos os dias as suas lives, assim vai fixando a cabeça e entendendo como alimentos de mentira fazem mal ao nosso corpo. Aí fica a critério de cada um o que quer para sua vida. Perfeito. Metas, sonhos, resultados e objetivos são individuais, né? Perfeito, respeita, né? Às vezes dói um pouco o coração, né? A gente vê pessoas que amam, que a gente faria qualquer coisa, mas eles escolhem se alimentar mal. Escolhem alguns de forma consciente, comer algo sabendo que faz mal. Outros não estão nem aí. Não sabem. E a gente espera, né? Quando a gente. Eu já passei por isso, eu já contei para vocês, né? Me dediquei muito para ajudar uma pessoa da família a emagrecer. E eu tava indo atrás, oferecendo ajuda, a gente começou a se encontrar. Depois de um mês e pouquinho, ele começou a farrapar, a faltar nossas reuniões e reganhou tudo. Ele tinha emagrecido, acho que era 10 quilos em um mês e pouquinho. E, enfim, aí eu percebi que eu queria muito mais ajudar do que ele queria ajuda. Então, respeita. Ítala, bom dia, Ítala, sempre presente. Antônio Paulo, olá, André, bom dia. Um abraço a todos da live. Bom. Alzinete, bom dia, André. Tamo junto, quarto dia já. Ah, Alzinete entrou no protagonista também, né, Alzinete? Foi você? Eu acho que teve um Alzinete que entrou esses dias. Bom dia, quarto dia já, ótimo. Carla, em jejum sempre, Carla. Também tô em jejum. Sempre. Sempre pulando café da manhã já, desde 2015. Bora lá, rapaziada, bora começar. Me diz aqui. Pra você que tá no desafio, há quanto tempo, se tá indo, como tá sendo, qual resultado teve, me diz aqui. Pra quem mesmo, pra você que já tá fazendo há mais tempo, quem tá me seguindo aqui já faz há mais tempo, né? Mas vem me dizendo os resultados aqui, porque é importante. Porque por mais vocês que acompanham aqui esse trabalho já sabem de cor e salteado como fazer o passo a passo, pra quem é aluno sabe ainda mais, né? Como se blindar do ponto de vista emocional. Mas é curioso porque. Ainda muitas pessoas têm preconceito com comida de verdade. Elas sabem que precisa de ajuda, sabem que precisa se salvar e chegam aqui ainda meio desconfiadas. Então, quando vocês relatam, quando vocês comentam, passam suas experiências, fica mais fácil, né? Então, compartilhem aqui quais resultados vocês vêm tendo até agora só pelo simples fato de melhorar a qualidade da alimentação. Só isso, só isso. Escreve aqui. Silvana, Sil também está lá no protagonista. Bom dia, Silvana. Celina, verdade, o valor do protagonista é menor que uma consulta. É, eu não falo que é vergonhoso, cara. Mas, enfim, o propósito de vida é ajudar. Quem quer ajuda? E na consulta, geralmente saímos com uma folha impressa do que comer e remédio para nos enlouquecer. Gratidão. Obrigados, Celina. Alzinete, sim, olha, Alzinete, foi ela que entrou no protagonista. Seja bem-vinda, Alzinete. Sidneia, bom dia. Gislaine, a Sidneia é nossa embaixatriz aqui, olha só a estrelinha. Também sempre incentivando o nosso trabalho, apoiando, divulgando. Gislaine, bom dia também, sempre presente. Paulo, André, fazer sempre o mesmo jejum, o corpo não acostuma? Sim, acostuma. Não é só jejum. Qualquer estratégia nutricional que você pratica consistentemente o mesmo modelo, o corpo vai acostumando. Seja jejum ou não. Seja dieta A, B, C, D, E, F, G, H, qualquer dieta, tá? E Paulo tá aqui, assinante e membro também. Acostuma, tá? E é bom você falar isso, Paulo, porque olha só. Existem aqueles haters, né? Que são contrários à comida de verdade, que acha que comer de tudo um pouco é ok. E eu conheço pessoas assim. Mas enfim, bora lá. Um dos argumentos que eles usam é que, tá, a low carb emagrece muito mais no começo, mas depois o emagrecimento é igual. Olha só. Em qualquer estratégia nutricional, o emagrecimento é maior no começo e depois o corpo vai acostumando. Não é? Vai acostumando. A questão é que sempre com low carb o emagrecimento é maior. Sempre. Em qualquer dieta, da sopa, dieta dos pontinhos, da dieta flexível, mesmo sendo a perigosa dieta flexível, que é inflamatória, é preciso passar fome. Na low carb, o emagrecimento é maior e sem fome. Mas enfim, vamos seguindo aqui, tá? Entrei na semana passada para garantir a mentoria. Ótimo, um ano de mentoria, Hilda. Um ano, tá? E olha só, eu vou confessar algo aqui. O protagonista já devia estar na versão 4, tá? E eu que tô cheio muita coisa aqui. As aulas já estão gravadas, é só publicar lá e atualizar. Só que eu preciso mudar muita coisa por trás. Então já tá, a versão 4 já tá pronta, só falta atualizar online. E aí, por isso que eu tô falando bem em breve, tá? Guten Morgen, meu amigo. Olha, Edson, também aluno do protagonista, mora na Alemanha. Bom dia, bom te ver por aqui, Edson. Bora lá, a gente vai começar agora. O tema de hoje é sobre como emagrecer sem cortar carboidratos. E eu quero te ensinar isso. Porque, infelizmente, existem pessoas que acabam passando uma informação ou mascarada, ou errada, ou nublada sobre emagrecimento. E boa parte das pessoas acha que para emagrecer é preciso cortar vegetais, cortar carboidratos. Elas ficam com medo de vegetais, de carboidratos. Entenda que carboidratos estão em vegetais. Então, quando você come vegetal... André, eu estou comendo abacate. Tem bem pouquinho, mas tem carboidrato. André, eu como brócolis. Tem bem pouquinho, mas tem carboidrato. André, eu como folhas. Folhas, tomate, cebola e pepino. Tem bem pouquinho, mas tem carboidratos. Entende? Até um ovo. Um ovo tem aproximadamente 0,5 grama de carboidrato. Entenda que... É bem difícil ter uma dieta zero carboidrato. Mesmo numa dieta carnívora, se você come ovos, por exemplo, você vai comer um pouquinho de carboidrato. Bem pouquinho. Sim, vai ter. É improvável ter zero carboidrato, tá? Eu quero que você entenda isso. Não é para demonizar carboidrato. E eu tô aqui para te ajudar nisso. Por exemplo, lá no Protagonista, dentro do Protagonista, tem uma aula onde eu revelo mais de 30 frutas que podem fazer parte facilmente de uma dieta cetogênica. 30! É muito, né? É muito, e dá para incluir. Basta querer, entender. A gente precisa se livrar de preconceitos. Mas existem pessoas que vão se adaptar melhor à estratégia A, outras a B, outras a C, mesmo no espectro de comida de verdade. André, o que é comida de verdade? Eu te expliquei aqui na aula 1, tá? Se você não viu, não assistiu a aula 1, volta. Volta. Não precisa voltar agora não, termina essa, tá? Depois você vai para a live 1. Terminei o café para pegar água com gás. Então, no espectro de comida de verdade, é muito amplo, bem grande, tá? Então, existem pessoas que vão se sentir melhor e precisar, outras vão só se sentir melhor com abordagem bem baixa em carboidratos, outras moderada, outras com mais carboidratos, mesmo precisando emagrecer. Olha aqui, abri água com gás. Outras vão precisar ou até se sentir melhor comendo mais carboidratos de raízes, de frutas. E eu vou te explicar isso aqui. E claro, como eu gosto de fazer sempre, mostrar as evidências. Porque olha só, eu não me preocupo muito com os haters. Eu me preocupo com como você se permite ser bombardeado de má informação. Isso me preocupa. Porque eu passei por isso. Porque quando a gente está aqui, eu te explico, trago a perspectiva evolutiva e trago o topo da evidência científica. Você sai com clareza, tá? O que o André falou, ele provou como funciona. Mas quando você vai para fora, vai acompanhar outros conteúdos na internet, você vai ver informação conflitante. Você vai ver, muitas vezes, profissionais, até com boa audiência, falando besteira. Ah, não tem por que evitar carboidratos? Comer pão e macarrão é ok? Açúcar, a gente precisa comer açúcar? Só que eles não mostram a evidência científica. Mesmo assim, você não sabe que precisa acompanhar a evidência científica. Então, vai ficar aquela pulga atrás da orelha, vai ficar um pouquinho de dúvida. O que eles falam na internet não me preocupa. O que me preocupa é quem precisa de ajuda se deixar influenciar por isso. Isso me preocupa, porque meu propósito, meu objetivo é te ajudar. Então, é importante você sempre filtrar, saber filtrar. Por isso que eu mostro as evidências aqui, para te dar segurança. Ah, André, mas não entendo de evidência, eu não sou da área da saúde, não se preocupa. Está aqui, você pode pegar as evidências e discutir com o profissional da saúde da sua confiança. Entende? Simples. O objetivo aqui não é criar uma guerra, é te ajudar e ponto. Esse é o objetivo aqui, tá? E eu entendo, porque na internet hoje, a gente se sente no meio de um fogo cruzado. Cada um, é muita irresponsabilidade. As pessoas falam o que querem. E para quem precisa de ajuda, eu sei como machuca, como dói, não saber, ou até tá seguindo uma estratégia que tá piorando a situação. Feito seguir uma dieta flexível, pelo amor de Deus, né? E aí, bora lá. Bora começar aqui. Eu quero te provar, te mostrar como para emagrecer e até recuperar saúde, não precisa evitar carboidratos. Eu vou te provar aqui. Mas antes, eu quero te pedir aquele favor de sempre. Se você tem ou teve algum benefício na saúde, acompanhando o nosso trabalho aqui, se você já acompanha há mais tempo, se você precisa que mais pessoas tenham acesso a isso, você já vê os depoimentos aqui de pessoas que estão acompanhando só pelo conteúdo gratuito, estão transformando suas vidas. Se você quer fazer parte desse movimento também, da mesma forma como eu estou aqui há alguns anos, fazendo essas lives diárias, trazendo o melhor da evidência científica, ensinando passo a passo, te ajudando, ajuda a divulgar. A única coisa que eu peço em troca é isso. Compartilha. Se você estiver no YouTube, você pode copiar o link, mandar pelo WhatsApp, Telegram, e-mail, SMS. Se você estiver no YouTube, aqui do lado direito, tem um aviãozinho. Você toca no aviãozinho que abre sua janela de contato, você marca e envia a live. Só isso. Olha só, é só isso. Ah, André, mas eu já compartilhei muito. Continua. Você não está chamando a atenção de ninguém, tá? Só está enviando para ela. Um dia, quem sabe, se ela perceber que precisa de ajuda ou se chegou o momento de tomar uma ação, e talvez ela chegue aqui, ela possa tomar uma ação para se salvar. Então é importante a gente fazer isso. Porque quando eu saí da obesidade, como eu já te falei aqui, um dos meus objetivos de vida é ajudar quem quer ajuda. E eu ia até as pessoas. Só que eu recebia muita porta fechada. Eu ia para as pessoas que eu achava que precisava de ajuda, mas para elas não queriam ajuda. Entende? Então eu venho para aqui. Tá público. Quem quiser, chega. Só que na internet a gente não alcança todo mundo. Eu preciso também da sua ajuda para ajudar a divulgar, a passar adiante, entende? Por mais que possa parecer, André, tem muito seguidor, muito assinante, mas a plataforma não entrega para todo mundo, entende? Menos de 30% é que recebe. Vez ou outra alguém comenta aqui, André, começou a live, eu não fui notificado. Cara, eu não tenho culpa. O YouTube, Instagram, não avisa para todo mundo. Então eu preciso também que você compartilhe, entende? Por isso que a gente pede, ajuda, compartilha. Tá bom? Bora lá. Ah, adoro água com gás. Bora lá. Eu fiz algumas anotações, por isso que eu atrasei uns 10 minutinhos aqui. Porque para você que me acompanha há mais tempo, sabe que eu gosto de explicar o passo a passo, o porquê e provar. E aí eu quero que você entenda. André, como é que eu posso emagrecer comendo mais carboidratos? Eu vou explicar. Enquanto você compartilha, deixa eu só comentar aqui, ver os comentários. Gustavo, eu entrei outras vezes, segui a dieta cetogênica, mas fazia errado. Fui aprender mesmo assistindo seus vídeos e maratonando o podcast do Atletas Low Carb. Olha só, o Gustavo, deixa eu ver se eu acho aqui, tá, Gustavo? O Gustavo, você respondeu uma caixinha de perguntas hoje, ou foi ontem, né? Aqui no meu Instagram. Ou não? Ah, tá aqui, ó. Olha só o que o Gustavo comentou aqui, ó, na caixinha de perguntas. André, dia 13 de fevereiro iniciei na cetogênica vendo só seus conteúdos gratuitos. Eliminei 23 quilos. Saí de 147 para 124 em 3 meses, sem atividade física. Há uma semana comecei a caminhar. Uma salva de palmas para Gustavo. Como eu me sinto feliz, sabe, Gustavo? São pequenos depoimentos isolados que representam muito, porque eu já tive do seu lado. Eu cheguei a pesar 109. Eu sei como dói, como machuca procurar boa informação, achar que está fazendo errado e não está, porque existem vários erros invisíveis, né? Gustavo, parabéns de coração, tá? Mantenha o foco, fica firme, cara. E sem pressa. Agora, filtra bem as pessoas que você acompanha na internet, tá? Porque se você deixar, cara, a mente divagar, os ouvidos, se você perder o foco. Você vai encontrar informação contraditória. Isso pode te desencorajar. Então, parabéns. Cultiva esse pensamento dominante, te agarra nesse propósito, nesse objetivo. Não precisa nem ser cetogênica, mas se você encontrou esse caminho para você e está fazendo certo, não tem por que mudar. Parabéns. Marcelo, bom dia. Olha, Gilza, bom te ver aqui, Gilza, bom dia. Gilza, assinante e membro aqui também, apoiando e incentivando o nosso trabalho. Olavo, Vitor, bom dia. Mais um dia de conhecimento. Isabel, bom dia, André. Cheguei. Eu, Zimoreira. Bom dia. Cadê? Olha aí, Gustavo. Parabéns, Gustavo. Adriana Carleide, bom dia. Celina, bom dia. André, substituir o macarrão de farinha de trigo pelo macarrão de arroz ou de milho é menos ruim? Netos, quando vêm em casa, pedem para eu fazer macarronada. Por favor, me oriente. Boa pergunta, Celina. Bora lá. O que é que eu penso? O bom não pode ser inimigo do ótimo. O trigo, ele é pobre em qualidade e tem glúten, o que é péssimo. Naturalmente, o que a gente vem vendo, que pessoas quando fazem uma dieta livre de glúten, fazem essa substituição. E só pelo fato de tirarem o glúten, diminuem carboidratos gerais, diminuem um monte de porcaria e acabam elevando a qualidade um pouquinho. Tá? Então, uma dieta livre sem glúten é muito melhor do que uma dieta com glúten, porque tem estudos mostrando que pessoas mesmo não celíacas, quando tiram glúten, tem alguma melhora na saúde, tá? No entanto, o macarrão de arroz, ele é um carboidrato processado, entende? É pobre em qualidade também, eleva a glicemia. Tem a vantagem de não ter glúten. Aí o que é que eu penso? Eventualmente, eu não vejo problema para pessoas metabolicamente saudáveis, entendeu? Eventualmente, como exceção, tá? Existem a massa Conjá, que eu não sei se você conhece. Ela tem um custo mais alto, né? Talvez algum dia eu mostre aqui para vocês. A massa Conjá, que ela é 100% fibra, né? É zero carboidrato, não tem impacto na glicemia, zero caloria, zero isso, é zero tudo. E tem um, só que tem um custo moderado para alto. Só que é uma alternativa bem interessante, tá? Não sei se você conhece. E aí fica a sugestão. Bora lá, deixa eu começar aqui. Cadê minha anotação? André, tá. Para de conversar aí, André. E como é que eu posso emagrecer sem cortar carboidratos? Olha só, vamos entender. Carboidrato. O que boa parte das pessoas acaba passando a informação errada, ou quem não é da saúde, acaba achando que para emagrecer precisa cortar carboidratos. Não. O foco principal é melhorar a qualidade da alimentação. Ponto. Tudo está explicado aqui na aula 1. André, o que é melhorar a qualidade? O desafio hoje é um desafio de 7 dias. Olha só, a Noemi também. Eu uso macarrão de pupunha também. Eu nunca encontrei aqui em Recife, tá? Mas também é bem baixinho em carboidratos, né? É excelente também, tá, Celina? Uma ótima sugestão aqui da Noemi. Cadê? Toquei aqui na tela errada. Então, quando a gente fala em emagrecimento, o grande problema não é sobre comer muito carboidrato. Porque olha só, deixa eu ver se eu acho. Sabe, o que eu já recomendei várias vezes para vocês aqui? Tem um perfil no Instagram de um povo, o Adza. Deixa eu achar aqui. Eu acompanho eles. Eu até recomendei bastante aqui. Eles têm uma dieta predominantemente carnívora. Nossa genética foi moldada evolutivamente nesse cenário. Base, carnes, ovos. Carnes e ovos. E vegetais como complemento. E o mel, André? Olha só. Povos consumiam mel, mas entenda que não tinha apicultura, não tinha tecnologia para proteger o indivíduo na coleta do mel. Então, fato que muitas vidas eram perdidas na tentativa de coletar o mel. No entanto, eu já recomendei muito para vocês aqui, um povo caçador-coletor, alguém, eu não sei quem é, tá vivendo com eles lá e compartilhando o dia a dia. Por exemplo, mostra aqui o dia a dia. O Adza, tá? Esses povos aqui. Base, alimentos animais, caça. Bem rústico. No entanto, olha só. Mel, olha o favo do mel aí. Tá vendo? Consome mel, bem eventualmente. Mas tem. Mesmo com mel, não tem incidência de obesidade, diabetes, hipertensão, esteatose hepática, entende? Mas o mel é muito eventual. E o impacto glicêmico e na insulina do mel é diferente do açúcar. porque não é um carboidrato processado, não é refinado. Mas o consumo do mel não é constante. É moderado, eventual e pouco. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o carboidrato não é o problema. Porque mesmo povos, por exemplo, que eu acho que são povos da Bolívia. Tem estudos com povos da Bolívia que têm um consumo moderado para alto de raízes, como batata. Sem sobrepeso, sem obesidade, com boa saúde cardiovascular. Carboidratos. Nossa genética está adaptada a isso. Só que não é carboidrato de salgadinho, de biscoito recheado, de sorvete, de fast food, que é o que você vê na TV, te estimulando a consumir. Não é esse. É carboidrato de comida de verdade. Entende? Carboidratos estão em frutas, legumes, raízes, mel. Em outro momento, eu posso até comentar, né, em quais momentos faz mais sentido comer esses carboidratos ou evitar ao máximo. A gente pode falar sobre isso depois, tá? Mas eu quero que você entenda que tem estudos aqui mostrando, eu vou te mostrar aqui, que pessoas, mesmo comendo mais carboidratos, emagrecem. Tem melhora na saúde metabólica. Melhora na saúde metabólica. Porque o problema não é o carboidrato, mas a origem do carboidrato. Se a sua fonte de carboidrato é do carboidrato processado, cereais, olha só. Carboidrato processado, cereais, talvez seja um grupo bem específico, bem peculiar, né? Trigo, centeio, malte, cevada e aveia. Sabe aquele pão integral? Pão 35 grãos, pão de centeio integral, cara, isso não vai ajudar muito, é um carboidrato processado. Entende? Então, só pelo fato de você trocar o processado, ultraprocessado, pelo natural, você já dá um passo gigantesco a seu favor. Eu só vou dar uma dica aqui, tá? Elad, eu não sei se a Elad tá aí, e eu não me esqueço disso, a Elad, há poucos meses, ela fez uma pergunta na caixinha de perguntas. Sempre tem caixinha de pergunta aqui no meu Instagram. Se você cair de paraquedas, nem tenho falado isso essa semana, né? Mas se você cair de paraquedas, aqui no meu perfil do Instagram, você sempre vai encontrar aqui, ó, uma caixinha de perguntas. Sempre. E essas consultorias gratuitas que eu faço diariamente são baseadas nas perguntas lá no Instagram. Eu escolho uma delas e a gente vem aqui. Só que essa semana a gente está numa semana de desafio. Então eu estou trazendo os temas, tá? A Elad fez uma pergunta lá, André, por que eu tenho compulsão por alguns alimentos específicos? Eu expliquei como nosso corpo desenvolve, nossa mente desenvolve preferências alimentares. Eu expliquei isso. E aí é importante entender isso. A gente tem preferências alimentares, está tudo bem, não tem certo ou errado. Mas algumas pessoas terão gatilhos compulsivos com comida de verdade. Por exemplo, o mel pode ser um gatilho compulsivo para você perder o controle. O mel é um dos alimentos mais calóricos da natureza. É basicamente glicose e frutose. Tá? Muito calórico. Então, se é um gatilho compulsivo, evita. André, eu tenho um gatilho compulsivo com frutas. Frutas muito doces, evita. André, eu tenho um gatilho compulsivo com raízes, evita. Entende? Eu posso falar, a gente pode conversar isso em outro momento. A gente conversa com profundidade lá no protagonista, né? Mas é preciso entender isso. Por isso que se chama protagonista, porque lá tem o passo a passo para uma blindagem, para você estar no controle dos resultados que quer. Entende? Carla, olha a pergunta da Carla. André, onde eu encontro receita de caldo de ossos? Deixa eu te mostrar aqui. A gente fez uma live aqui, inclusive, Carla. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Tô abrindo aqui, inclusive. Olha aqui no meu canal do YouTube. Se você cai de paraquedas, aproveita para assinar aqui. Essa aqui é a live que a gente está fazendo agora, né? 309. Você vem aqui na lupa, coloca caldo de ossos. Tem uma live só sobre caldo de ossos. E no meio dessa consultoria gratuita aqui, eu mostrei um vídeo explicando como faz, tá? Ok, Carla. Deixa eu ver aqui. Olha, Carla, como com jaque, bem gostoso. Meu filho faz aniversário e pediu uma carbonara. Fiz para ele. Aí ele fez aniversário. Eu adoro também, tá? Meu filho também gosta. Domênica, vou fazer 10 km no domingo, só na carnívora e em jejum. A gente conversou sobre isso na mentoria, né? Não tem por que mudar. Já tá bem adaptada. Parabéns. Boa prova, Domênica. Alcione, bom dia a todos, bom dia. Irei pesquisar o macarrão de pupunha, porque não conheço. Obrigado pela dica, olha aí. Maravilha. Os próprios índios brasileiros possuem a base alimentar em mandioca. Nem todos, né? Mas tem. E olha só, tem um estudo, eu não lembro onde é, mas alguma parte dos Estados Unidos, os índios com boa saúde. Só que quando eles começaram a mudar a alimentação para ter uma base baseada em milho e outro grão, a saúde começou a piorar. A saúde bucal e outras questões. Quando a gente fala em povos caçadores-coletores ou indígenas, são aqueles que mantêm os hábitos dos seus ancestrais, né? E sim, tem povos indígenas brasileiros que têm a base baseada em mandioca, em raízes e frutas, sem sobrepeso, sem obesidade, sem diabetes, sem hipertensão. Entendeu? Quando a gente fala em emagrecer sem dieta, Tereza, bom dia. Rosilene, bom dia. O primeiro passo e mais importante é melhorar a qualidade. Por quê? Calorias não são iguais e carboidratos também não. O impacto metabólico de um carboidrato, por exemplo, de uma fruta, de uma banana, é diferente do que de um macarrão. Infelizmente, você vai ver muito profissional da saúde, até nutricionistas, igualando tudo, né? Ah, eu vou comer. Cara, e é vergonhoso isso. Eu já vi. Já me mandaram e eu peço publicamente. Não precisa me mandar. Porque o objetivo aqui não é criar confusão nem combater. Não. Meu objetivo aqui é iluminar a jornada para você, é te ajudar, é trazer a boa informação, tá? Não é ir procurar treta na impostagem de outras pessoas. Mas eu já vi nutricionista dizendo: não, low carb é sobre comer até 100, 130 gramas de carboidratos, então pode pão e macarrão, cara. Pura ignorância, tá? Pura ignorância. O ponto de partida é limpar a alimentação. Mas não é cortar carboidratos, não é demonizar carboidratos. Um grupo de pessoas lá no protagonista, né, que eu tô vendo, tem vários alunos aqui, a Carla tá aí, a Celina tá aí também, a Domênica tá aí, alunos do protagonista, lá nas mentorias a gente conversa sobre isso. Vai ter um grupo de pessoas que vai se dar melhor, vai até precisar, mas vai se dar melhor numa carnívora, outra numa cetogênica, outra numa low carb, outra numa paleolítica, outras vai precisar tirar um grupo específico de grupos de comida de verdade. E aí nas mentorias a gente conversa sobre isso, né? Mas entenda que o espectro de comida de verdade é poderoso. O que impede pessoas de recuperarem a saúde é justamente ter uma dieta flexível. Comer de tudo um pouco. E eu quero te mostrar isso. Porque, por exemplo, trazendo o tema de hoje, uma dieta paleolítica, como mostrei aqui o povo Hadza, assim como o Marcelão, olha aí, o Marcelo falou de povos indígenas, boa parte desses povos tem uma alimentação que não é pobre em carboidratos, eu não vou falar nem rica, tá? Mas não é pobre em carboidratos. Mas não tem biscoito recheado e salgadinho, percebe? Não tem macarrão processado. Não tem sorvete. Eles não são mais tristes por conta disso, pelo contrário, eles são livres dessas ansiedades. Bonjour, Claudiana. Tá aí, bom te ver aqui. Na verdade, para ela já é bonsoir, né? Creio eu. Então não são pobres, não são dietas pobres em carboidratos, mas são ricas em qualidade. Percebe isso? O desafio 1, eu expliquei isso. Não era preciso contar carboidratos, não, era melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade. Então, se você tem uma dieta com muito macarrão, por exemplo, troca o macarrão por raízes, por frutas, por legumes e verduras. Vai ter carboidratos. Não está tirando carboidratos. O tema de hoje é a gente refletir. Eu estou te ensinando aqui sobre a dieta paleolítica. André, o que é uma dieta paleolítica? O ponto 1 é tentar imitar a dieta do homem do paleolítico. O que é que o homem do paleolítico comia? Base alimentar, proteína animal, caça. Ponto. Uma dieta proteica. E vegetais quando encontrava. Pronto. Resolveu. Encontrava raízes? Encontrava. Encontrava frutas? Encontrava. Simples assim. Tem carboidratos? Tem. É pouco? Não necessariamente. Uma dieta paleolítica, ela pode ser com mais carboidratos ou menos carboidratos. Não se preocupa com isso. André, para emagrecer, eu preciso cortar carboidratos? Não, não precisa. Eu vou te provar aqui. Eu estou aqui para te ajudar nisso. Por quê? Por mais que muitas vezes o indivíduo precise cortar carboidratos, cortar, o que eu falo é reduzir severamente carboidratos para fazer algum tratamento terapêutico, tanto questão cognitiva, neurológica, como metabólica. Quando a gente isola o objetivo de emagrecer, não necessariamente precisa cortar carboidratos. Olha só, bonjour. Ainda, André, aqui são 1h55, maravilha. Tá, então não necessariamente precisa cortar carboidratos, porque eu preciso desconstruir isso para você. Porque isso é um prato cheio para os haters. Aquelas pessoas que se incomodam com comida de verdade. Eu já vi um grande guru desse aí, guru do emagrecimento, bombadão, vive à base enfim, de hormônios. E fez uma apresentação certa vez, me mandaram, cara, não precisa me mandar, mas uma apresentação falando sobre mal da cetogênica. E muita coisa bizarra, tá? Muita desinformação ali. Ele seleciona coisas que quer para falar o que quer e escondendo algumas questões. Mas enfim, um dos argumentos que ele falou, olha só, o pessoal da cetogênica, a primeira coisa que faz é tirar fruta. Cara, isso é mentira. Então, pelo fato dele ter muito seguidor, as pessoas acabam achando isso. Ah, na cetogênica não pode fruta. É mentira. Dentro do protagonista tem uma lista com mais de 30 frutas da cetogênica. 30! Carboidratos estão em frutas. O problema não é carboidrato, mas eu já pincelei aqui. Para quem tem transtorno compulsivo com alguns alimentos, óbvio que é melhor tirar. Ok? Então, a paleolítica. Em síntese, simplificando, resumindo bastante. Se você tivesse no paleolítico, o que comeria? Base alimentar carnes. E depois, vegetais quando encontrava. Pronto, ou seja, uma dieta mais proteica, tá? Bora lá, deixa eu trazer aqui uns pontos. O que é mais importante é que no Paleolítico não tinha grãos e laticínios também. Ou seja, não tinha queijo, creme de leite, nata, leite, tá? Porque não tinha pecuária. Ok, cereais, a espécie humana começou a comer cereais quando começou a cultivar o cereal do período da agricultura para cá. É um período recente. Um grupo de pessoas tolera e outro não. Mas se a gente traz o foco para uma dieta paleolítica, por exemplo, não tem cereais, não tem laticínios. Então a base, por exemplo, de gordura é banha e manteiga, ou banha e azeite, óleo de coco. Por mais que o homem lá do Paleolítico não fizesse, né, podia encontrar azeitona e era só espremer azeitona, porque é feito a prensa, tá? Uma vertente do Paleolítico até vai permitir manteiga, mas em linhas gerais de gordura, a gordura da carne, a gordura do vegetal, por exemplo, do abacate, que é rica em gordura, a banha, que está na carne, né, azeite e óleo de coco, porque a gordura, o óleo de coco e o azeite são feitos a prensa, é prensado, tá? Não passa por processo de refino, nada disso. É prensa, tá? Mas também se exclui cereais e laticínios. Evita-se 100% de processados, porque eles são pobres em qualidade, aumentam a retenção e a inflamação. Pobre em qualidade. O impacto metabólico de um macarrão, de um pão, por exemplo, é bem diferente do que uma fruta e uma batata, por exemplo, tá? Ok? E aí eu quero trazer alguns artigos aqui para a gente só conversar. Porque como você já acompanha meu trabalho aqui, eu gosto de trazer a informação, a perspectiva evolutiva e provar com o que do topo da evidência científica, como a gente já ensinou aqui como identificar, né? Bora lá, deixa eu só compartilhar aqui para você. Aqui. Olha só. Existe na literatura um estudo bem recente falando todos os detalhes da. Opa, eu apertei errado aqui. Dieta paleolítica. Tá? É uma revisão com detalhes. E olha só, eu vou traduzir aqui uns trechinhos. Tem vários artigos que eu quero traduzir, ou que eu quero mostrar. Aqui é só sobre a dieta paleolítica, tá? E tem várias referências aqui. Cadê? Olha só, uma questão interessante aqui, ó. Um outro estudo, Blomquist, C, envolveu mulheres na pós-menopausa e também com sobrepeso. Eles descobriram que uma dieta paleolítica diminuiu os fatores promotores da lipogênese, melhorou a sensibilidade à insulina e reduziu os triglicerídeos circulantes. Ou seja, melhorou a composição física. Só uma dieta paleolítica em mulheres na pós-menopausa. E percebe que mulheres, elas precisam de uma dedicação maior para emagrecer E quando vão chegando ali uns 40, 40 e poucos anos, 50 anos, vão entrando na menopausa, o emagrecimento se torna mais desafiador. Quando passam na menopausa, triplica 5 vezes. E tá aqui, ó. Só pelo fato de seguir uma dieta paleolítica livre de comida processada, de carboidratos refinados. E não necessariamente baixa em carboidratos, mas livre de comida de mentira. Cadê? Bora passando aqui, tá? Porque aqui tem várias referências muito interessantes, tá? Cadê? Passar aqui. Olha só. Esse estudo, o que é que ele mostra? Uma forte associação, uma forte, deixa eu trazer aqui, deixa eu traduzir. Ligação entre o consumo de substâncias ultraprocessadas e obesidade. Trazendo essa discussão e várias evidências científicas mostrando que o que mais importa para a saúde é a qualidade. Porque quando você come de tudo um pouco, achando que está comendo algo inofensivo, só está alimentando um vício, essa praticidade, sabe? Ah, porque o processado biscoito oferece um prazer imediato. Quando você come um salgadinho, um biscoito, um processado, ele aumenta a produção de hormônios que estão associados a prazer, bem-estar e conforto. Então, um prazer imediato, a mesma coisa que um alcoólatra faz quando bebe. Quem participa de jogos de azar é um ponto de fuga, né? Então, ao passar do tempo, com esse consumo crônico de comer de tudo um pouco, essa revisão mostra que o consumo regular não é nem alto, é o consumo regular de substâncias ultraprocessadas estão fortemente ligados à obesidade. E a obesidade está diretamente, caminha lado a lado, né? Com diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, câncer, doenças tumorais, doenças neurodegenerativas, a obesidade por si só aumenta o risco de morte por todas as causas. Não existe obeso saudável, né? É consequência de um estilo de vida pobre, com uma alimentação pobre em qualidade, sedentarismo, estresse, por aí vai, vícios alimentares. E olha só, o que eu estou mostrando aqui é só pelo fato de melhorar a alimentação, não é reduzir carboidratos. Olha só, pesquisas recentes fornecem suporte bastante consistente para a associação da ingestão de alimentos ultraprocessados com obesidade e desfechos cardiometabólicos relacionados. O que são desfechos cardiometabólicos? Doenças metabólicas e doenças do coração. Diabetes, hipertensão, AVC, infarto, câncer e por aí vai. Porque o câncer também está relacionado à saúde metabólica. Naturalmente, olha só. Fiz questão de trazer isso aqui, porque já me perguntaram aqui, André, e numa dieta carnívora, o que comer no café da manhã? Olha só, não é o tema dieta carnívora, mas tem estudos como esse aqui, um ensaio clínico randomizado. O que é um ensaio clínico randomizado? É um experimento em seres humanos, no qual o grupo de pesquisadores dá uma dieta A, B, C, D, controla a variável e tem a causa e efeito. Tem controle sobre causalidade. E ter um café da manhã mais proteico, olha só aqui, hiperproteico, está diretamente ligada à maior saciedade ao longo do dia. O café da manhã, high protein, olha só, hiperproteico, né, diminui as concentrações de grelina pós-prandial, ou seja, a questão da fome, ela vai diminuindo mais fortemente ao longo do tempo do que um café da manhã high carb. Sabe, o café da manhã com tapioca, com muita massa, torrada, pão, com geleia, gelatina, ou seja, açúcar e carboidrato refinado está fortemente ligado não só à piora metabólica, né, mas a mais fome e mais vontade de comer. As altas associações entre grelina e polipeptídeos, ou seja, tudo diretamente à glicose e à glucagon, sugere que a estimulação desses peptídeos pode mediar a resposta pós-prandial da grelina, que é o hormônio da fome. Grelina mais baixa, maior saciedade. Uma dieta, por exemplo, com mais carboidratos de qualidade, como eu falei aqui, qual é a base alimentar de uma dieta paleolítica? Proteína, caça, ovos. Quer comer um café da manhã? Que seja mais proteico, um omelete. E onde é que está o carboidrato? Pode ser depois uma fruta como sobremesa. Não precisa tirar. Pode ser um pedaço de raiz, por exemplo. Não precisa tirar, não necessariamente. Se o objetivo é emagrecer, é importante saber que um café da manhã, caso você goste, você queira, ou por alguma razão vai tomar café da manhã, que seja hiperproteico. Mais um estudo aqui sobre a dieta paleolítica. dieta paleolítica que permite mais carboidratos de frutas e raízes. A nutrição paleolítica melhora as concentrações plasmáticas de lipídios de adultos hipercolesterolêmicos em maior extensão do que as recomendações dietéticas tradicionais saudáveis para o coração. Olha só. Tá vendo? Que é sobre qualidade, porque as recomendações dietéticas que está sendo criticada aqui nesse estudo, as recomendações dietéticas é sobre ter base alimentar com grãos integrais, com arroz, com macarrão, com farinha, como está na base da pirâmide alimentar. O que a gente recomenda é tirar o processado, tirar o ultraprocessado. A nutrição paleolítica melhora as concentrações plasmáticas de lipídios em adultos em maior extensão do que as recomendações dietéticas tradicionais saudáveis para o coração. Uma dieta paleolítica, ela promove, aumenta a segurança, a saúde do coração, porque afinal de contas, a base alimentar de uma dieta paleolítica inclui basicamente alimentos que a espécie humana sempre comeu. Nossa genética está plenamente adaptada a isso. Esse estudo aqui sobre resistência insulínica mostra também exatamente que não é sobre reduzir só, né, reduzir carboidratos, é sobre trocar. Porque é muito fácil você comer carboidratos em excesso com comida de mentira. Entende? Então, pelo fato de você tirar o macarrão, o pão, a lasanha, a pizza congelada e trocar por raízes e frutas, naturalmente o total de carboidratos diminui. Mas ainda assim, frutas doces e raízes têm uma concentração moderada para alta de carboidratos. E mesmo assim, ela mostra essa revisão de que há melhora na resistência insulínica mesmo na dieta paleolítica. Aqui. Um outro ensaio clínico randomizado. Como você já sabe, o ensaio clínico randomizado é um experimento em seres humanos onde se sabe uma relação causal. Benefício de uma dieta paleolítica com e sem exercício supervisionado sobre a massa gorda, sensibilidade à insulina e controle glicêmico. Um ensaio clínico randomizado e controlado em indivíduos com diabetes tipo 2. Também mostrando resultados muito bacanas com a dieta paleolítica. Olha só. Uma dieta paleolítica melhora a massa gorda e o equilíbrio metabólico, incluindo a sensibilidade à insulina, controle glicêmico, leptina, que é o hormônio da saciedade, ou seja, aumenta a saciedade pelo fato de você tirar o que você vê na TV de propaganda, fast food e processados, que dá mais fome. Então, só pelo fato de tirar o processado e ultraprocessado e colocar raízes e frutas no local, no lugar, aumenta a saciedade em indivíduos com diabetes tipo 2. Mesmo sem exercício. Um ensaio clínico randomizado. Sabe, essa dieta flexível, comer de tudo um pouco? Para você que tem a saúde metabólica frágil, que precisa recuperar, tem dificuldade de controlar o peso, não caia nessa conversa de comer de tudo um pouco, tá? Porque aumenta a fome e desejo de comida e piora a saúde metabólica. E não é demonizar carboidratos, é trocar a qualidade, é mais comer mais limpo. Só. E mais um estudo aqui, olha só. A influência da. Deixa eu trocar aqui. Traduzir para você. A influência da dieta paleo sobre marcadores antropométricos em doenças crônicas. Revisão sistemática e meta-análise. Ou seja, é o topo do topo do topo da evidência científica, que é uma revisão sistemática e meta-análise. A dieta paleolítica pode auxiliar no controle do peso e da circunferência da cintura e no manejo de doenças crônicas. Diabetes é uma doença crônica, que é justamente o que está aqui, né? Alvo. Do estudo. Olha só, é sobre qualidade, tá? Deixa eu trazer aqui. Aqui foram os estudos, tá? Entenda que a live de hoje foi bem sensível, né? Porque a gente fala muito sobre reduzir carboidratos, mas o que importa, o ponto de partida é limpar, é a qualidade, evitar ao máximo o que você vê na TV de propaganda. Porque você não vê propaganda na TV de raízes, carnes e frutas. Você vê de fast food empacotados, de lasanha, biscoito, pão, torrada, salgadinho, achocolatado. É o que é carregado de carboidratos refinados, o que é viciante, que aumenta a fome e desejo de comida. E você vai ver pessoas, não, pode comer de tudo um pouco. E como tá? O Brasil nunca esteve tão gordo e tão doente. Todo tipo de doença. Todo. No início dos anos 1900, era raro encontrar um adulto com sobrepeso. Raro. Hoje, não só mais da metade da população brasileira briga com a balança, como as crianças estão crescendo assim, gordinhas e doentes, comendo de tudo um pouco. A exceção, com exceção de verdade, eu não vejo problema, tá? Mas isso acaba se tornando uma base. E aí sim, é um problema, pode ser um problema sério, né? Deixa eu ver aqui os comentários. André, aqui na minha cidade não tem esse macarrão que você falou, mas faço de abobrinha e cenoura, até com chuchu. Já fiz, fica muito gostoso. É o que eu faço também, espaguete de abobrinha, cenoura. Adoro, adoro demais. Só que as pessoas, quando se envolvem muito com comida de mentira, acabam se tornando tão viciadas que não se permite ter uma alimentação de comida de verdade. Ficam mimadas no paladar, né? E desconstruir isso é mais difícil em crianças. Mas adulto, quando tem a consciência, caramba, eu preciso me cuidar, eu preciso. Enfim. Quando a dor de para recuperar a saúde é grande, não tem dificuldade para melhorar a alimentação, né? Adriana, André, de quanto em quanto tempo posso fazer jejum de 72 horas? Adriana, cada caso é um caso. Aí eu recomendo que você procure um profissional para te acompanhar de perto, tá? Porque, em linhas gerais, para pessoas metabolicamente saudáveis, 72 horas dá 3 dias de jejum. Vamos lá, pessoas metabolicamente saudáveis, que têm um bom estilo de vida, se exercita regularmente, tá? Controla níveis de estresse, dorme bem. Eu não vejo problema de fazer uma, duas vezes por mês, tá? Não vejo. Mas pessoas que se exercitam muito, têm transtornos compulsivos, tá? Enfim, é delicado falar isso, entende? Por isso que eu recomendo, procura um profissional para entender o cenário, seus objetivos, como está a saúde, para fazer o acompanhamento adequado, tá? André, tenho mantido duas refeições ao dia, almoço e jantar. Em alguns dias eu janto três ou quatro frutas cortadas, variando. Esses carboidratos, além da frutose, atrapalham meu emagrecimento. Vitor, olha só. O que a gente mostrou aqui é que uma dieta paleolítica, ela ajuda no emagrecimento. Existem outros fatores envolvidos, tá? Por exemplo, três ou quatro frutas para um grupo de pessoas vai ser exagero. Para outro, nem tanto. Para quem se exercita muito, tem um alto volume de treinos, enfim, está próximo ao peso ideal, o sobrepeso é leve, tem boa saúde metabólica, mas para quem se exercita muito, eu não vejo problema. E eu não sei o que você fala de três ou quatro frutas, né? Depende das frutas também, entende? É preciso entender o contexto, tá, Olavo? O dia, não é a fruta que é o problema, mas tem uma boa relação com a comida, entendeu? Sidney, olha a nossa embaixatriz aí. Pessoal, vamos dar o like. Bora, cadê o like? Cadê o like? Cadê o like? Celina, acho que muita gente, como eu, associava carboidratos só com massas feitas de farinha de trigo. Exato, olha só. Eu não sabia que vegetais tinham carboidratos. Muito bom aprender. Existem dois grupos de pessoas, né? Aqueles que não sabiam isso, o que é muito comum, né, Celina? As pessoas acham que carboidrato é um macarrão. Não, carboidrato é um macronutriente, né? Existem três macronutrientes: carboidratos, proteínas e gorduras. O macarrão, por exemplo, ele é riquíssimo em carboidratos. O pão é riquíssimo em carboidratos. Entende? Não é só carboidrato. Vai ter um tiquinho, bem pouquinho de proteína, um pouquinho de nada, de gordura irrisório, mas vai ter. Mas não é só carboidratos. Mas, por exemplo, batatas, banana, abacaxi, frutas mais doces também são ricas em carboidratos, mas são ricas em outros nutrientes, fibras, em água, em vitaminas e minerais, ao contrário do pão e do macarrão, por exemplo. E ali é processado, o impacto metabólico é diferente. Da fruta, não. Entendeu? Clau, estou fazendo minha primeira e única alimentação do dia depois de um jejum de 24 horas: 200 gramas de peito de frango grelhado e 3 ovos, limão e sal. Mega satisfeita e zero ansiedade e gratidão. Maravilha, Clau. Cadê? Alcione, ontem eu fiz um pão com carne, ovos e um pouco de queijo parmesão e fermento. Ficou gostoso e matei a vontade de comer. Que maravilha, Alcione. Parabéns. Bom dia, André. Mesmo comendo só comida de verdade, minha glicemia e colesterol está muito alto. O que posso fazer? A médica me passou remédios. Oi, Heloísa. É preciso entender o contexto e o cenário, tá? É preciso entender o contexto e o cenário. Glicemia e colesterol alto. Não dá para saber assim o que é que você chama de comida de verdade, entende? Existem ruídos sobre comida de verdade. Tem gente que chama, por exemplo, pão integral de comida de verdade, tapioca de comida de verdade. Nesse cenário da glicemia estar descompensada, é preciso limpar a alimentação e controlar bastante o impacto glicêmico, entende? E o colesterol está muito alto. O que você chama de muito alto? Eu já mostrei aqui um grandioso estudo que comprova que 70% das pessoas que infartam têm um colesterol normal ou baixo. Porque a questão não é baixar colesterol, mas é melhorar o perfil do colesterol. A relação ApoB, as lipoproteínas A e B, do LDL, por exemplo, entendeu? É preciso entender o contexto. E é importante que você, se não tiver segurança com a sua médica, procure outra opinião, tá? E o que você chama de glicemia alta? Porque para reverter o diabetes tipo 2, por exemplo, para reverter o diabetes tipo 2, melhorar a glicemia, é preciso atacar a causa do problema. E aí, em quanto tempo se reverte o diabetes tipo 2? Eu tenho um aluno, eu trouxe o Caio aqui, que em 2 meses ele se salvou do diabetes tipo 2. Mas eu tenho outros alunos que estão há mais tempo se salvando. Tá? É preciso entender o contexto, Heloísa. Acho que é isso, rapaziada. Tudo tranquilo? Tudo ok? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Responder algumas perguntas aqui enquanto ainda tem tempo aqui pra gente, tá? Eu nem falei aqui, mas no meu perfil do Instagram, olha só, você pode vir aqui agora. Deixa eu mostrar pra você. Pera aí, a câmera agora. Aqui. Aqui no meu perfil do Instagram, se você caiu de paraquedas aqui, você pode começar a me seguir agora. Eu recomendo fortemente. Depois que me seguir, você pode vir aqui, ó, na minha foto. Você vai pros stories. E vai ver que eu respondo um monte de perguntas todos os dias. E todos os dias você vai encontrar uma caixinha de perguntas aqui. Basta você ter um pouquinho de boa vontade, toca aqui e faz a tua pergunta. Naturalmente, essas lives que a gente faz todos os dias, eu trago um tema para a gente desenvolver aqui. Mas como a gente está numa semana de desafios, eu trago. Desculpa, eu trago uma pergunta sua daqui para fazer o tema. Mas como a gente está na semana de desafios, eu estou escolhendo os temas. Amanhã, na sexta-feira, a gente vai encerrar nas lives, mas o desafio continua até domingo, tá? E eu quero responder aqui. Bora lá. Cadê? Não dá para ver aqui. Acho que é aqui. Boa tarde, André. Fui diagnosticado com paralisia de Bell. Será que cetogênica low carb me ajudaria a reverter? Nunca vi nenhum estudo relacionado a isso, tá? Não conheço nenhum estudo relacionado. Não, como low carb cetogênica não tem contraindicação, enfim, e é sobre comer comida de verdade, isso não impede de começar, tá? Carnívora pode incluir consumo de insetos também? Içá, larva de coco. Cara, as perguntas que chegam aqui, tá vendo? E a gente vai respondendo ao vivo. Olha só. A espécie humana, indígenas comem. Pronto, tá respondido, né? Povos caçadores-coletores, por sobrevivência também. Se você pode escolher não comer, melhor, né? André, para começar a correr, qual o jeito certo de iniciar para não ter lesão? Começa caminhando, alternando caminhada e trote leve, tá? Foi como eu comecei na minha obesidade. O Gustavo tá aí ainda, eu acho, né? André, dia 13 de fevereiro iniciei na cetogênica, vendo só os seus conteúdos gratuitos, eliminei 23 quilos. Boa, Gustavo, parabéns. Saí de 147,5 para 124 em 3 meses sem atividade física. Há uma semana comecei a caminhar. Parabéns, Gustavo. Olha só, 3 meses. Eliminou 20 quilos. 23 quilos. Mais de 7 quilos por mês. Pura inspiração, Gustavo. Parabéns. Dieta carnívora. É permitido queijo gordo, mas a lactose não é prejudicial à saúde? Na dieta carnívora, uma vertente permite queijos e laticínios, e se consumir queijos, precisa estar alinhado com seus objetivos. É preciso entender isso, como funciona e quais são seus objetivos. E quando você escolhe comer queijos, Os mais amarelos e mais gordos são os melhores. E são justamente os que têm menos lactose, tá? E não necessariamente a lactose é prejudicial. Ela vai ser ruim para quem tem intolerância. Pólen tem contraindicação para o consumo? Grande Ítalo, não sei. Nunca vi nada relacionado à contraindicação do pólen. Hiperglicemia alto. Qual a melhor dieta para baixar? É preciso analisar o contexto e procurar um acompanhamento profissional, tá? Porque não só a hiperglicemia, né? A hiperglicemia, a glicemia está aumentando muito. Isso pode ser resultado de alguma doença metabólica, por exemplo. O diabetes tipo 1, o indivíduo não secreta insulina ou não secreta insulina suficiente. Um dos papéis da insulina é baixar essa glicose. Então, se a glicose está muito alta, é preciso investigar outras questões, entendeu? Não é só melhorar a alimentação. Não é só questão dietética. Mesmo diabético tipo 1, uma cetogênica é maravilhosa. Mas entenda que é preciso entender mais detalhes. Por isso, o acompanhamento de um profissional é fundamental. Ah, Kelly, aqui acabaram as perguntas, tá? Cadê aqui? E aqui? Olha, Cio, só consegui perder peso quando zerei o carboidrato por causa da resistência insulínica. Tudo bem. Acho que a Cio tá lá no protagonista, né? Não sei se tá. Tá tudo bem, Cio. Algumas pessoas, como falei no começo, vão ter melhores resultados na cetogênica, outras numa carnívora, outras numa low carb, outras até numa paleolítica. Mas é importante ter um acompanhamento para entender e interpretar os dados da maneira correta. Porque tem pessoas que, por exemplo, comem mais raízes e frutas, mais carboidrato, maior retenção. A balança aumenta, mas isso não quer dizer que você engordou. Você pode estar emagrecendo, mas pelo fato de aumentar a retenção, a balança aumentou. Entende? Tem pessoas que se prendem muito na balança e podem se frustrar e não conseguem emagrecer, porque eu recomendo que no máximo se pese uma vez por semana. Ponto. E ainda assim, a balança não é a melhor forma de mensurar o emagrecimento, tá? Rapaziada, é isso. Hoje, quinta-feira, acabamos de encerrar aqui a live, a consultoria de hoje. Amanhã, na sexta-feira, olha aí, o Gustavo tá aí. Hoje, na sexta-feira, amanhã, sexta-feira, a gente tá de volta, tá? A live com a Andrea Bisi, lá no Atlético Low Carb, vai ser amanhã, no final da manhã, de 11 horas, tá? Mas amanhã eu informo com mais detalhes. Rapaziada, beijo no coração, uma excelente quinta-feira, amanhã a gente tá de volta. Tchau.
Eu entrei em contato com você, né? Vi o programa. O método protagonista, isso, o método protagonista. Eu fiquei deslumbrado com o valor, porque eu falei assim, cara, não é possível, tipo... O cara aqui tá prometendo uma mudança de vida e tudo mais através de um procedimento que, assim, depende muito, né, da força de vontade da pessoa e tudo mais, mas ele tá falando aqui, não, você consegue. Logicamente, eu entrei de cabeça acreditando muito no projeto, no trabalho, só que eu não esperava que na primeira semana, André, a coisa fosse, assim, minha situação de saúde fosse mudar tanto. Por quê? Inclusive eu fiquei lá, né, te incomodando, acordei com tantos de glicemia e tal. Eu em uma semana, eu tive uma redução de quem tava com 290 de glicemia. 290, cara, 290. Em uma semana, eu caí pra 170 e pouco. Que ainda é alto, mas são 170 e pouco, não são 290. Com 15 dias, eu estava com 130 e pouco. Todas as minhas taxas estão absolutamente dentro do normal.
A glicose, que era 290, deu quanto?
92 de glicemia, triglicerídeos, tudo ok.
A pressão?
A pressão, eu tava hipertenso, né? Eu tava hipertenso, pois é. Eu tô com 11/8. 11/8. É desse jeito que eu estou, graças a esse trabalho.
Como estão as coisas, Renata? Conta pra mim.
Estão ótimas. Foram menos 6,5 kg nesse mês.
Menos 6 quilos?
6,550 kg, né? Tem que falar 50, porque...
Tem que valorizar,
elas fazem,
claro,
parte do processo, com certeza. Obrigada.
Obrigado por compartilhar também.
Obrigada. Eu te agradeço muito pelas orientações, pela paciência, né? De responder a gente com tanta calma, com tanto detalhe. Isso faz toda a diferença. As mentorias, gente, esse grupo é maravilhoso. Eu digo que é realmente a cereja do bolo. A gente está aqui, né? Todo mundo com o mesmo objetivo, que é de ter saúde... E isso faz uma grande diferença. Seguir sozinho é uma coisa, seguir em grupo é outra. E aqui a gente se sente mais forte. Obrigada, André. Obrigada, pessoal.
Obrigado, Renata.
Eu fico encantada com vocês, assim, com a generosidade, com a entrega. E eu encontrei no André, né, uma sensibilidade, uma generosidade tamanha. E eu falei, meu Deus, eu quero fazer parte disso, eu quero participar, né, dessa comunidade.